Quinta-feira, 12 de maio de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. O policial federal Ronaldo Massuia Silva, de 43 anos, foi indiciado por homicídio qualificado, 4 tentativas de homicídio qualificado e ameaça. Ele é investigado por atirar em clientes de uma loja de conveniência de um posto de combustíveis no bairro Cristo Rei, em Curitiba. O fotógrafo André Muniz Fritoli, de 32 anos, foi morto e outras 4 pessoas ficaram feridas. O caso aconteceu no dia 3 de maio. A Polícia Civil concluiu o inquérito nesta quarta-feira. De acordo com o delegado que coordena o caso, Wallace de Oliveira Brito, 20 testemunhas foram ouvidas até terça. O processo segue para a Justiça.
Ele foi indiciado por crimes, por 4 homicídios, né? 3 na modalidade tentada e 1 na modalidade consumada, ambos com qualificadoras. Já foi remetido à Justiça, né? Daí para o oferecimento de denúncia e consequente recebimento pela Justiça. O inquérito está robusto de elementos, né, acerca das infrações penais em questão e agora, né, é devidamente encaminhado à Justiça, né, para que se estabeleça o devido processo penal e que ele venha a ser julgado e que seja condenado por essas práticas.
Além do inquérito concluído pela Polícia Civil no âmbito criminal, a Polícia Federal informou que abriu um processo disciplinar pela corporação para apurar o fato. A defesa do policial federal Ronaldo Massuia afirmou por meio de nota que o indiciamento é um entendimento da autoridade policial e o primeiro passo do processo criminal. A defesa disse que já solicitou diligências, além da reprodução simulada dos fatos, que vai esclarecer pontos sobre o fato que pode alterar ou podem alterar o relatório final do inquérito. Também, por meio de nota, a família de André Muniz Fritoli, morto no dia do fato, disse que aguarda o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público para que, com o devido processo, haja a punição à altura e se alcance justiça. Conforme a Polícia Civil, o policial chegou ao posto, onde se desentendeu com um grupo de pessoas, incluindo o segurança do estabelecimento, por conta de uma vaga de estacionamento. Em seguida, ele sacou a arma e atirou. De acordo com um boletim de ocorrência da Polícia Militar, Ronaldo Massuia Silva estava com sinais de embriaguez. O boletim relata ainda que ele atirou pelo menos 10 vezes, tanto dentro quanto fora da loja de conveniência. O policial estava dirigindo um carro descaracterizado da Polícia Federal. O fotógrafo André Luiz Fritoli não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Entre as vítimas que ficaram feridas estão 2 motoristas de aplicativo, uma mulher e um homem. A justiça decidiu que o suspeito de matar um jovem de 22 anos em uma briga de trânsito lá em Cascavel vai a júri popular. O crime foi em março. Nós trouxemos os detalhes aqui no CBN Paraná. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, bom dia.
Bom dia, Lúcia. A decisão foi comunicada na tarde dessa quarta-feira, após a primeira audiência de Elias Pires, que foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná pela morte do jovem Ailson Ortiz após uma briga de trânsito na região central aqui de Cascavel. Ao término da audiência, na saída do fórum, o assistente de acusação, o advogado Laurício Silva, disse que Elias irá júri popular, que já tem data até marcada, dia 28 de junho, às 9 horas da manhã.
O acusado foi pronunciado, será levado ao tribunal do júri, e o júri já é dia 28 de junho, às 9 horas da manhã. Derrubou-se uma qualificadora, o Ministério Público pediu pela retirada da qualificadora do perigo comum, e foram mantidas as qualificadoras do motivo fútil e impossibilitar a defesa da vítima. Então, dia 28 de julho, realizaremos o júri aqui na plenária, na comarca de Cascavel.
Em audiência, foram ouvidas 8 testemunhas de defesa e também de acusação, além do réu. Para relembrar o caso, no mês de março, antes de ser baleado, Ailson transitava de moto pela via, foi fechado pelo condutor de um veículo Renault Fluence, fato que gerou discussão, em seguida a agressão e um fato trágico, que é a morte de Ailson. O homem que foi flagrado por câmeras de segurança cometendo crime, familiares de Ailson protestaram em frente ao fórum pedindo justiça. A mãe do jovem, Jocelaine Alves da Silva, conversou com a imprensa.
A gente está com muita esperança, que está saindo tudo muito rápido. A gente está confiando na justiça. Eu sei que a justiça vai ser feita, porque o que fizeram com o meu piá, esse homem não tem como conviver na sociedade. Ele pode fazer isso com outra pessoa.
O acusado está preso preventivamente e participou da audiência por videoconferência. Luciana.
Muito obrigado pelas informações, Franciele. A Polícia Federal cumpre 23 mandados judiciais em Maringá e região em operação contra uma organização criminosa. A Letícia Tristão, lá da CBN Maringá, tem as informações. Bom dia, Letícia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. 40 policiais federais saíram às ruas na manhã desta quinta-feira para cumprir mandados de busca e apreensão e mandados de prisão em Maringá e municípios aqui da região. A Operação Cannabis Curare foi deflagrada para desarticular uma organização criminosa responsável pelo roubo de um caminhão que estava carregado com 1,5 toneladas de maconha em novembro do ano passado. Ao todo foram cumpridos 23 mandados expedidos pela 4ª Vara Criminal de Maringá, 10 mandados de busca e apreensão e 13 mandados de prisão preventiva em Maringá, Umuarama, Sarandi e Londrina. De acordo com a Polícia Federal, essa ação foi a partir da Operação Acesso Soturno, deflagrada em dezembro do ano passado, que apurava o roubo à casa de uma servidora da Justiça Federal aqui de Maringá. A polícia identificou relação entre os crimes durante as investigações. Segundo a Polícia Federal, os mesmos autores teriam roubado o caminhão e feito a revenda da droga posteriormente. Os investigados podem responder pelos crimes de roubo agravado, tráfico de drogas, organização criminosa, furto e adulteração de veículo, caso as hipóteses sejam confirmadas. Segundo a Polícia Federal, essa é a segunda operação da PF derivada da Operação Acesso Soturno. No início de maio, a PF cumpriu 3 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva por outro crime de roubo de caminhão carregado com cigarros contrabandeados. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas informações. A gente fala agora de saúde. E os casos de dengue, que têm aumentado em todo o estado, nós já falamos sobre esse assunto também aqui nessa semana no CBN Paraná, subiram 34% nos Campos Gerais só na última semana. A Gisele Vadani, lá da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes para a gente. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Esse aumento de 34% foi em uma semana aqui nos municípios da região dos Campos Gerais, conforme o boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Estadual de Saúde. Ao todo, já são 805 confirmações e 2.419 notificações aqui na região. De uma semana para outra, foram confirmados 205 casos nos Campos Gerais. Dos 19 municípios que fazem parte aqui da região, Tibagi é o que registra o maior número de confirmações. Segundo o boletim, 67% do total de casos foi registrado em Tibagi, município com pouco mais de 20 mil habitantes. Tibagi teve um aumento de 49% nos casos em uma semana. Na semana passada, o município tinha 363 casos e já nesta semana o número aumentou para 544, com 1.048 notificações. No fim do mês passado, Tibagi decretou situação de emergência para o combate à dengue. De acordo com a prefeitura da cidade, a medida foi necessária para controlar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite a doença. O decreto de emergência é válido por 3 meses, mas pode ser prorrogado dependendo da situação da cidade. O decreto permite que a Secretaria Municipal de Saúde possa requisitar pessoal e equipamentos dos departamentos e setores da prefeitura ou de proprietários e entidades privadas para combater os focos da dengue, além do contrato temporário de pessoal e de serviços. Na região dos Campos Gerais, ainda, Piraí do Sul registra 106 casos de dengue, Imbaú 51 e Telêmaco Borba 48 casos. Segundo o boletim, Reserva tem 27 casos e Ponta Grossa 17 confirmações da doença. Lembrando ainda que o estado já registra 124.078 casos em uma semana, um aumento de 18% no número de casos, e 274 municípios já registraram casos autóctones. O estado está em situação de epidemia da dengue desde o dia 19 de abril. Volto com você, Lúcia.
Obrigado, Gisele, pelas informações. A Universidade Estadual de Londrina retoma as aulas presenciais do curso de Biologia na sexta-feira, amanhã. Os alunos estavam de quarentena. a universidade já confirmou 100 casos de Covid-19 só em 2022. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. A suspensão das aulas presenciais no curso de Ciências Biológicas da UEL vai até essa quinta-feira. Então, a medida foi tomada depois que vários estudantes apresentaram sintomas respiratórios ou tiveram contato com pessoas nessa condição. Sem poder ir ao campus, os quase 300 alunos do curso passaram a ter apenas aulas remotas desde a quinta-feira da semana passada. Os estudantes que positivaram para a Covid cumpriram isolamento de 7 dias e nenhum chegou a ser internado. Em nota, a assessoria de comunicação da UEL informou que, de 1º de março até o último domingo, foram 713 notificações de casos suspeitos de estudantes, professores e servidores de diversos cursos. Desse total, ainda segundo a nota, foram feitos 273 testes de Covid e 100 casos foram confirmados. A nota informa também que todos os pacientes positivados apresentaram apenas sintomas leves ou ficaram assintomáticos. Desde 29 de abril, o uso de máscara deixou de ser obrigatório na UEL, mas segundo a universidade, a orientação para quem apresentar sintomas respiratórios leves é ir para a aula com máscara. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações e essas orientações também importantes lá para a Universidade Estadual de Londrina. E o Ministério Público do Paraná vai investir 15 milhões de reais na construção de sua nova sede lá em União da Vitória. Quem tem os detalhes é o Rafael Peruzzo, que fala da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Tudo bem, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos. O Ministério Público do Paraná vai ter essa nova sede aqui em União da Vitória, que inclusive será construída num terreno doado pela Prefeitura e que também vai receber nesta mesma área, na mesma região da cidade, um novo fórum e um novo centro de especialidades médicas do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu, o CISVALE. Ou seja, serão vários prédios de órgãos públicos na mesma região do município, aproveitando uma área que até então era inutilizada. Esses 15 milhões de reais necessários para a idealização da obra serão aportados com recursos próprios do Ministério Público do Paraná. A construção irá gerar 100 postos de trabalho diretos. A oficialização ocorreu em uma reunião no Ministério Público, em Curitiba, e o Procurador-Geral de Justiça do Paraná, doutor Gilberto Giacoia, está falando no CBN Paraná sobre essa importante obra para a União da Vitória.
Mais do que abrigar por uma construção de cimento e ferro, uma obra de engenharia civil que abrigue sonhos, esperanças, ideais, para que nós possamos, juntos na região, edificar com o trabalho do Ministério Público, com o trabalho dos gestores lá, do prefeito, dos deputados, uma sociedade cada vez melhor, progressivamente mais feliz e mais justa.
Bom, as obras da nova sede do Ministério Público já foram iniciadas e a previsão de entrega deste novo prédio é de 24 meses. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. 10h48, nós encerramos aqui o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar a CBN Curitiba com as CBNs Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.